desejar uma boa noite a todos os vereadores presentes, aos funcionários dessa casa, aos profissionais do magistério aqui presentes. É sempre uma honra ter vocês aqui na casa, aos demais munícipes, à lei da TV Lençol. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. Solicito a dispensa da ata número 11.174, por todos os vereadores já terem tomado conhecimento. Coloque em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Rio Novo, por solicitação do presidente da Câmara, parecer sobre o projeto de lei 004/2014, com data de 28 de abril de 2014, remetido pela Prefeitura Municipal de Rio Novo. O projeto de lei tem por objetivo autorizar o Executivo a conceder parcelamento de crédito relativo à restituição de valores aos cofres públicos do município, por decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Referido parcelamento poderá ser, no máximo, 30 parcelas mensais de igual valor e será realizado com fundamento na certidão de débito emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei em análise, nos termos da justificativa que o acompanha, origina-se do processo 52.770, referente às contas deste município de Rio Novo, do exercício de 1994, julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e que resultou na certidão de débito 680/2005, fixando o valor atualizado de R$ 9.370,19, a ser restituído aos cofres municipais pelo prefeito naquele exercício, senhor Marco Aurélio Dias Ferreira. A determinação da cobrança administrativa, mencionando a possibilidade legal de parcelamento pactuado, consta do ofício 534/2014/CAMP/MPE, de 12/3/2014, remetido pelo Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, Coordenadoria de Acompanhamento de Ações do Ministério Público, conforme anexo ao projeto de lei. Nestes termos, nosso parecer é pelo prosseguimento dos atos administrativos de discussão e votação do projeto, elaborado de forma legal quanto aos aspectos da iniciativa e forma, no interesse e direito do município, a consideração das doutas comissões permanentes de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento. Câmara Municipal de Rio Novo, 15 de maio de 2014, Brenildo Ares do Carmo, assessor jurídico. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Rio Novo, 30 de abril de 2014. Referente encaminhada, projeto de lei 004. Pelo presente, enviamos a esta Igreja Câmara Municipal de Rio Novo, projeto de lei de número 004/2014, que autoriza parcelamento de crédito relativo à restituição de valores e da outras providências, para apreciação e posterior aprovação dos vereadores desta Casa Legislativa. Na certeza de pronto acolhimento, subscrevemos-nos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita de Rio Novo. Requerimento. Luiz André Xavier Gonçalves vem respeitosamente requerer à Câmara Municipal de Rio Novo a suspensão da votação do projeto de lei que trata do aumento salarial dos funcionários da educação e do magistério, até que sua situação seja definitivamente resolvida. Justifica o pedido baseado na ilegalidade do projeto, que pode ser comprovado pelo contracheque anexo que contesta a veracidade do salário utilizado para efeito do cálculo do reajuste. Primeiro, em 15/7/2013, ao tomar conhecimento do erro da elaboração do projeto de lei que concedia aumento aos ocupantes de cargos na educação e magistério, alertou à Prefeitura sobre o fato, expondo os argumentos que foram refutados pelo Departamento Jurídico e, consequentemente, sua reivindicação negada. O que fez com que a Câmara, induzida ao erro, aprovasse equivocadamente o projeto como se encontrava, gerando uma perda salarial de 2,83% ao mês, que perdura até a presente data. Segundo, ao ser encaminhado o projeto de lei referente ao ano de 2014, vendo que mais uma vez foi prejudicado, protocolou junto a esta casa um pedido de pagamento da diferença retroativa conforme exposto na missiva datada de 14/3/2014 para que tal injustiça fosse sanada. Terceiro, para sua decepção e indignação, dois meses após tal protocolo e tendo a Prefeitura prazo e recursos suficientes para quitar o débito, nada foi feito. 4. Se tal projeto for aprovado sem o pagamento do que lhe é devido, a Câmara Municipal estará mais uma vez votando um projeto com um erro gravíssimo, passível de contestação judicial, já que o salário informado no projeto para o cargo não condiz com a realidade, não podendo ser alcançado com o reajuste de 5,90 proposto na lei, uma vez que seu salário atual é de R$ 1.347,58. Portanto, o total índice só pode alcançar R$ 1.427,22. Para o valor estipulado no projeto, é necessário a incorporação da diferença pleiteada de 2,83% ao salário atual, que levaria o valor para R$ 1.385,72, que é o valor utilizado para efeito do reajuste em 2014 pela Prefeitura. Por isso, se a Prefeitura encaminha um projeto de reajuste, tendo como base um salário que ela vem se negando a pagar ao longo dos últimos 17 meses, o faz sobre um salário fictício, tornando nulo o projeto. E se ela reconhece o erro e a incompetência nas interpretações da lei e dos apelos deste funcionário, deve pagar o devido imediatamente, encerrando a questão. Apelo para o bom entendimento dos ilustres vereadores, pois tenho sido lesado nos últimos 17 meses, sem esperança de que, pelo bom senso, tal situação seja solucionada. Destaco também que, sem o pagamento da tal diferença relativa aos 18 salários do período 12 meses de 2013, 13º salário e 5 meses de 2014, poderei ter ainda mais perdas, já que ao calcular o pagamento da diferença de 2014, esta será feita tendo como referência um salário que nunca recebi, pois me consideram um reajuste de 5,90 no papel, quando na verdade me devem 8,73, o que fere claramente o projeto, além de não ter nenhuma garantia de que o que é me devido será pago. Isto posto, pede que o projeto em questão só seja votado após o pagamento imediato e integral da diferença acumulada de janeiro de 2013 até a presente data, pois é explícito a perseguição e discriminação que vem sofrendo. Se nem com a interseção da Câmara a lei tem sido observada, sofro só de imaginar o que pode acontecer se depender somente da atenção e boa vontade da Prefeitura para solucionar a questão. Afinal, nunca se importaram em me prestar qualquer tipo de esclarecimento e não podem alegar falta de recursos ou impacto para o pagamento imediato e integral, já que em fevereiro de 2014 concederam aos profissionais do Magistério, em dobra de turno no ano de 2013, pagamento retroativo de dias referentes a recesso escolar, reconhecendo mais um erro em interpretação de lei, com valores em muito superiores ao que se recusa a pagar a este funcionário. E ainda anunciam, em seu próprio site, processo seletivo para admissão de novos funcionários, quando não pagam o que devem aos que já trabalham. Informo ainda que, na condição de conselheiro do Fundeb, posso garantir que os recursos para o pagamento existem, já que mês após mês, a Prefeitura ostenta acúmulo de verba não gasta para o pagamento deste tipo de despesa. Cálculo dos valores, salário R$ 1.347,58, vezes 2,83, índice não pago, é igual a R$ 38,14, vezes 18 salários, igual a R$ 686,52. Diferença sobre os quinquênios, 2. 3,81 vezes 2 é igual a 7,62, vezes 18 é igual a R$ 137,16. Total, R$ 823,68. Nestes termos, pede deferimento. E o novo 15 de maio de 2014, Luiz André Xavier Gonçalves. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 15 de maio de 2014, PM/2014/0188, do gabinete da prefeita de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, esclarecimento, presta. Pelo presente, vimos esclarecer a esta Igreja Câmara Municipal que os valores constantes do anexo 3 do projeto de lei de número 007/2014, referente ao quadro de pessoal efetivo da educação, encontra-se expressamente corrigido pelos índices da revisão geral autorizada para o exercício de 2013, ou seja, 6.49, e pelo índice de revisão geral do exercício de 2014, ou seja, 5.91%. Desta forma, informamos a esta Igreja Câmara Municipal que, após a sanção da lei, os servidores interessados e mencionados no anexo 3º poderão procurar o Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura para pleitear a diferença da revisão referente ao exercício de 2013, qual seja 2.83%. Tomamos a liberdade de anexar ao presente ofício o anexo 3º, demonstrando os cálculos correspondentes ao exercício de 2013 e 2014, podendo ser analisado por essa Igreja Câmara, para constatar a veracidade dos valores constantes do anexo 3º, anexado ao projeto 007/2014. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Rio Novo, parecer. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Rio Novo recebeu, vereador presidente, para análise e parecer, projeto de lei 007/2014, de 13 de maio de 2014, remetido pela Prefeita Municipal, que autoriza a adequação dos anexos 1 e 3 da Lei 1101, DD 29/6/2012, e da outras providências. Mencionados anexos contêm quadro de cargos efetivos do Magistério Público Municipal, quadro de cargo comissionado, entre parênteses, diretor, quadro de função gratificada do pessoal efetivo da educação, quadro do cargo em comissão de educação, entre parênteses, secretário municipal. Em todos os anexos referidos, cargos encontram-se com as devidas especificações quanto aos níveis e tipos, vencimentos e carga horária. A justificativa pretende esclarecer que o projeto de lei é motivado pela necessidade da adequação dos respectivos anexos face majoração do piso nacional do magistério nos termos da resolução do Fundeb. Acompanha o projeto uma declaração assinada pelo contador, pela tesoureira e pela senhora prefeita. Referida declaração menciona o objetivo de atender os dispostos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 4/5/2000. A lei citada, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, além de outras providências. A declaração apresentada, na realidade, atende ao disposto no inciso 2º do citado artigo 16 da LC 101/2000. Não consta, entretanto, o determinado no parágrafo 2º do artigo 16, no que se refere à estimativa mencionada no inciso 1º, que deve ser acompanhada das premissas e metodologia de cálculos. O atendimento às exigências da Lei Complementar 101/2000 previne consequências previstas no artigo 7.3. A iniciativa do projeto é de competência exclusiva do Executivo Municipal. Com referência à redação do projeto, é necessário corrigir a numeração dos artigos, iniciando-se com o artigo 1º, acrescentando-se neste a expressão autorizado a, antes da palavra, efetuar. A consideração da douta Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Câmara Municipal de Rio Novo, 15 de maio de 2014, Brunildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Câmara Municipal de Rio Novo. Proposta de emenda aditiva ao projeto de lei número 007/2014, que autoriza a adequação dos anexos 1 e 3 da lei de número 1101, de 29/6/2012, e da outras providências de 13 de maio de 2014, remetido pelo Executivo. Os vereadores que subscrevem propõem a seguinte emenda aditiva, com acréscimo no artigo 4º, com a redação seguinte. Artigo 4º. Aos servidores municipais integrantes do quadro efetivo do pessoal administrativo da educação, fica assegurado o direito ao ressarcimento de diferença a 2,83% sobre o equivalente a vencimentos de dezembro de 2012 a serem computados no período de janeiro de 2013 até a presente data, com os acréscimos legais de quinquênios e adicionais. Parágrafo 1º. O reajuste previsto nesta lei incidirá sobre os vencimentos de dezembro de 2013, com vigência a partir de janeiro de 2014, considerando o acréscimo previsto neste artigo. Parágrafo 2º. A diferença devida aos servidores mencionada neste artigo, relacionados no anexo 3º, quadro do pessoal efetivo da educação e relativo ao exercício 2013, deverá ser paga integralmente até a data de 30 de maio de 2014. Sala das sessões. Todos os vereadores assinaram por unanimidade. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 13 de maio de 2014. Ofício PM/2014/0175. Do gabinete da Prefeita Municipal, para excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, projeto de lei de número 007/2014. Senhor presidente, pelo presente passamos as mãos de Vossa Excelência para apreciação e posterior aprovação dos novos vereadores desta Casa Legislativa, o projeto de lei de número 007/2014, que autoriza a adequação dos anexos 1 e 3 da lei de número 1101, de 29 de 6 de 2012, e da outras providências. Na oportunidade, subscrevemos-nos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal de Rio Novo. Câmara Municipal de Rio Novo, parecer sobre o projeto de lei 005/2014, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. Atendendo solicitação da Presidência da Câmara sobre o projeto acima, emitimos o seguinte parecer. Em 27 de fevereiro de 2014, o Executivo enviou à Câmara o projeto de lei de número 002/2014, pretendendo, na revisão geral anual dos servidores públicos municipais, a correção integral de todos os vencimentos, proventos e pensões pela avaliação do índice do IPCA relativo ao exercício de 2013, resultando em 5,91%. Neste citado projeto 002/2014, pretendia o Executivo, conforme a redação no artigo 2º, a aplicação de idêntica revisão com referência aos servidores ocupantes de cargos efetivos PEB 1, assegurando a estes o valor do piso nacional fixado pela Lei nº 11.738, de 16/7/2008. Após pareceres dessa assessoria e de comissões da Câmara, o Executivo decidiu pela substituição do projeto 002/2014 pelo atual projeto 005/2014, retirando o artigo 2º do projeto anterior. Na justificativa do projeto, ora remetido, o Executivo informa que, quanto à classe dos professores e demais profissionais da educação, temos a informar que o projeto de adequação será remetido posteriormente. Trata-se de um projeto cuja autoria é da competência do Executivo Municipal e, sob este aspecto, manifestamos pela sua legalidade. Cumpre-nos ressaltar que, na cópia do projeto remetido a esta assessoria, não se encontra anexado o estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, exigido pelo artigo 169, parágrafo 1º, e incisos na Constituição da República Federativa do Brasil, carecendo de constitucionalidade neste aspecto, apesar do pedido de apreciação sob regime de urgência urgentíssima. Este é o nosso parecer à consideração das comissões de legislação, justiça e redação final e de finanças e orçamento. Câmara Municipal de Rio Novo, 8 de maio de 2014, Brenildo Aires do Carmo. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 30 de abril de 2014, ofício PM/2014/0161, do gabinete da Prefeita do município de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Guilherme Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. referência, encaminhada, projeto de lei. Pelo presente, enviamos a essa Igreja Câmara Municipal de Rio Novo, novo projeto de lei número 005/2014, que concede revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. Esclarecemos aos nobres edis que o envio deste projeto visa obter a revisão para os servidores do município e, no que se refere à classe de professores, temos a informar que a empresa Planejar está efetuando estudos de impactos financeiros e, tão logo seja concluído o projeto de adequação, será encaminhado a essa Câmara Municipal. Na certeza de pronto acolhimento, subscrevemos-nos com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita de Rio Novo. Rio Novo, 13 de maio de 2014, ofício PM/2014/0176, no gabinete da prefeita municipal, para excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência: encaminha impacto orçamentário e financeiro. Senhor presidente, reportando o ofício PM/2014/0161, de 30 de abril do corrente ano, que encaminhou a essa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei de número 005/2014, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. Vimos, através deste complementar referido expediente, encaminhando estimativa do impacto orçamentário e financeiro da folha dos servidores públicos do município de Rio Novo. Na oportunidade, subscrevemos-nos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, prefeita municipal.
Ordem do dia. Projeto de lei número 004/2014, que autoriza parcelamento de crédito relativo à restituição de valores e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei número 004. Passo para as comissões emitir parecer para a primeira votação. Com a palavra, vereador Éder.
Boa noite a todos os vereadores, à mesa diretora, aos funcionários da casa e a todos os presentes. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu só quero dizer que eu estive até conversando com os funcionários da prefeitura, que lidam bastante com essa questão da legislação, e esse projeto, que inclui o parcelamento de restituição, eu acho que ele é importante, porque muitos dos prefeitos que passam, eles acabam tendo algum problema. O que provocou a criação desse projeto foi essa dívida que o tribunal exige que o Marco Aurélio pague, mas muitos outros já passaram e deixam que a execução seja acontecida para postergar o processo. Então eu acho interessante apresentar essa medida, porque qualquer dinheiro que entre, né, o nosso município está precisando. Então, por isso que eu sou a favor, e eu achei tarde, mas ainda há tempo, né, desse projeto ter um bom êxito para recolher o que os prefeitos têm que pagar através da justiça. Só isso, senhor prefeito.
Perfeitamente, vereador. Muito boas suas colocações, como também eu estive conversando com a funcionária que elaborou, ajudou na elaboração. Trata-se de um projeto que vai permanecer no município, se vier a ter algum outro tipo de problema, que possa haver esse ressarcimento. Importante relembrar também que trata-se de uma execução de 1994, que hoje está sendo, ou seja, 20 anos depois que o tribunal julgou e vai ser feita essa restituição. Ainda em discussão, o projeto de lei número 004/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Proposta de emenda aditiva ao projeto de lei número 007/2014, que autoriza a adequação dos anexos 1 e 3 da lei número 11.101 de 29/6/2012 e da outras providências de 13 de maio de 2014, remetido pelo Executivo. Em discussão, a emenda aditiva. Em votação, aqueles vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovada a emenda. Projeto de lei número 007/2014. Autoriza a adequação dos anexos 1 e 3 da lei 11.101 de 29/6/2012 e da outras providências com a emenda aditiva inserida. Em discussão, o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros da mesa, companheiros nobres edis, funcionários, em especial aos funcionários públicos presentes aqui nessa casa e os demais cidadãos também. Senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar a Vossa Excelência e os demais membros da mesa e também, por que não, o Executivo, porque nós vemos esse ano aqui que as coisas andaram de maneira mais tranquila, né? O Executivo atendendo a reivindicação dos funcionários públicos e essa casa agindo de maneira correta, porque ano passado eu fui muito crítico, tanto da parte do Executivo, e aqui tinha vários presentes aqui, como por parte do Legislativo, como conduziu o processo, né, relativo ao aumento dos funcionários públicos. Essa casa aqui, eu sempre falei, essa casa aqui ela tem que ser uma mediadora, essa casa aqui tem que se buscar os meios necessários de ajudar ao diálogo de ambas as partes, mas nunca, né, ter comprado uma briga que foi desgastante para todos, né, tanto por parte dessa casa, do Executivo e principalmente os mais maiores interessados, que eram os funcionários públicos. Então, tenho de parabenizar a condução por Vossa Excelência da mesa, que só colocou esse projeto em votação a partir do momento que entrarem tanto o Executivo quanto os funcionários públicos entrarem em acordo, e graças a Deus hoje vai ter, né? Talvez não o que vocês mereçam muito mais, mas é que talvez que o município, né, está podendo, né, hoje honrar os compromissos, mas vocês merecem muito mais. De qualquer forma, todos nós, especial vocês, estão de parabéns. Obrigado, uma boa noite a todos.
Ainda em discussão, projeto de lei número 007, com a palavra o vereador Vinícius.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, demais presentes. Eu gostaria de manifestar com relação a esse projeto, senhor presidente, é que, só para esclarecer um pouco, que esse projeto já entrou aqui, já é a terceira vez, né, que está entrando nessa casa. A primeira vez ele veio com o mesmo erro do ano passado, dando reajuste do anexo 1, que é dos efetivos do magistério, o mesmo percentual para os de administração, que era o anexo 3. Aí na época eu procurei a Madalena, secretária de educação, ela falou que realmente estava errado, porque aconteceu com o Dedé ano passado. Procurei a senhora prefeita, excelentíssima prefeita, ela falou que, aí ela ligou para o assessor jurídico dela e tal, ela resolveu retirar o projeto. Ele veio redigido errado, mas veio com esse ressarcimento que o André está reivindicando, de 2,88. Depois ele entrou só o projeto que dava reajuste geral aos servidores, não veio da educação. Agora ele veio separado, mas não veio com ressarcimento. Quer dizer, é uma estranheza que causa, porque primeiro fala que vai ressarcir, depois no outro projeto já falou aqui que tá devidamente corrigido. E outros erros também que a gente vê, erros grosseiros, erro na redação, projeto de aumento, é preciso o assessor jurídico corrigir, sem o artigo primeiro, né, o segundo é que tem que acrescentar a palavra autorizada, que não tem. E de certa forma, eu sou favorável, vou votar a favor do reajuste, porque eu não acho justo que todos os funcionários fiquem prejudicados por causa da redação do projeto. Mas nós estamos tentando corrigir, fazendo uma emenda aditiva, que vai corrigir o caso do André, acho que são 5 servidores. Eu acho que é ali também. Agora, isso aí não quer dizer que a prefeita vai pagar, né? Eu acho que se ele reivindicar e ela não pagar o que ela falou, que já está devidamente corrigido, ele tem que entrar, foi o que falou, em contestação judicial, porque a Câmara não pode obrigar a prefeita a pagar. Eu concordo com ele, entendeu? Foi injusto, não está corrigido, mas ela está alegando que está corrigido. Então, eu acho o seguinte, que deve constar em ato, e outra coisa também, isso aqui nunca foi impacto financeiro, né? Aqui está falando os gastos que vai ter com a folha de pagamento, mas impacto financeiro não é isso não. Tem que ver a porcentagem da folha, se vai atingir os 54% ou não. E outra coisa que me causa estranheza também, se já que o executivo paga planejar para fazer isso, vem uma estimativa feita pelo contador e pela tesoureira. Não estou falando que não são capacitados para isso não, mas eu acho que a planejar tem mais bagagem para isso, né? Então gostaria de contar isso, constar em ata, senhor presidente, para depois não falar que a Câmara foi conivente com isso. Muito obrigado.
Perfeitamente, vereador. Só para a gente ilustrar a situação, um pequeno resumo, é porque essa casa recebeu no dia 14 de março um requerimento do senhor Luiz André, solicitando toda a sua... falando sua situação. No dia 19 de março, prontamente, essa casa encaminhou ofício ao executivo, pedindo que tome as providências em relação ao projeto. No dia... vamos voltar aqui no dia... um momentinho só... no dia 27 chegou um projeto para a gente corrigido, em que o executivo corrigiu a situação no seu artigo 3º, que ficou com a seguinte redação: fica o poder executivo autorizado a efetuar pagamento de diferença salarial correspondente ao índice aplicado na Lei 11.124, 16/9/2013, aos seguintes profissionais: supervisor pedagógico, diretor escolar, assessor técnico administrativo, auxiliar secretaria, nutricionista escolar. Parágrafo único, a diferença salarial do que trata o caput desse artigo corresponde ao percentual 2,83% no período de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. Ou seja, já tinha sido o próprio executivo reconhecer o seu erro e mandou esse projeto de lei. Acontece que logo após foi retirado pelo executivo esse projeto de lei e quando voltou o novo projeto não constava a situação. Então, essa emenda foi apresentada para essa casa por dois motivos. Primeiro, que é um direito claro do servidor, visto que no plano de cargos e salários dos profissionais do magistério, no seu artigo 58, diz claramente que os profissionais contidos no anexo 3º da lei terão que ter os reajustes dos demais servidores. Ou seja, ano passado era ter tido 6,49, eles tiveram os 3,66. E também essa emenda aqui fica praticamente também uma desculpa dessa casa com o erro, porque nós, vereadores, também, ao lermos o projeto, não nos atentamos a isso. Então, isso acho que se sirva de lição a todos nós. Então, isso é um auto-reconhecimento também que nós não... nos atentamos para esse artigo 58, parágrafo único da lei. Então, ainda continua em discussão o projeto número 007/2014, com a emenda inserida. Passo para as comissões emitir o parecer para a primeira votação. Ainda em discussão, projeto número 007/2014. Em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 005/2014, que concede revisão geral anual de servidores públicos do município de Rio Novo e dá outras providências. Em primeira discussão, passo às comissões emitir o parecer para a primeira votação. Ainda em discussão, projeto de lei número 005/2014. Em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de conceder a palavra livre, eu gostaria de solicitar aos vereadores se há algum impedimento, a gente já, depois da palavra livre, abrir sessão extraordinária para a gente colocar os três projetos em segunda discussão e votação. Então, a palavra está livre. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Senhor presidente, nessa última semana, a gente andando pela rua, a gente percebe que uma das grandes reclamações é a falta de medicamento. Eu fui saber o porquê da falta do medicamento. E por isso, na semana que vem, eu vou apresentar uma representação contra o Estado de Minas, porque tem mais de 4 meses... que a farmácia de Minas, o programa do Estado de Minas Gerais, não fornece esse município os medicamentos. É só para avisar que eu estou antecipando, aqueles que quiserem assinar juntos, daí eu vou apresentar na semana que vem. Só isso para a gente também buscar a fundo quais são os motivos. É lógico que o município tem a contrapartida, precisa comprar, né? Só que com isso aumentou muito o número de mandados judiciais, que tinha diminuído, que estava conseguindo ser administrado assim. Por exemplo, participei da chegada de um ofício de um mandato judicial de um medicamento de R$30, né? Isso a farmácia de Minas fornecia esse medicamento. Então eu acho que a gente tem que cobrar o Estado, porque esses mandados de segurança vêm para cá. O Estado mesmo não recebe nada. E quando recebe, não paga o que ele devido. Então eu acho que a gente tem que se manifestar. Eu não sei se é só o nosso município, pretendo fazer uma pesquisa na região, porque se for só o município tem algum problema a mais. Mas se for os demais municípios, a gente inclusive encaminha o documento que foi feito aqui para que os demais também entrem nessa briga, para que a gente possa ter esse reabastecimento mantido como vinha sendo feito, né, com a perfeição que sempre aconteceu. É só isso.
Perfeitamente, extrema importância, vereador. É a sugestão que eu ia dar, mas Vossa Excelência já ao concluir a sua fala, diz, acho que é importante, acho que, obviamente, nós nos preocupamos prioritariamente com o nosso município, mas temos que fazer essa pesquisa para ver se é uma coisa que está acontecendo só em Rio Novo ou se a região inteira também sofre dessa falta de abastecimento. A palavra com o vereador José Adriano.
Olá, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, minha diretora, funcionários, vereadores, demais presentes na casa. Eu queria só falar sobre a resposta, né, do nosso provedor da Santa Casa quanto ao requerimento do senhor Dionísio Dadalt, aonde assinamos juntos, vereador Éder Lima, vereador Alain. A gente, cada dia que passa, a gente fica mais, né, indignado com o Aragão, né? Poucos dias pediu ao senhor, né, que fizesse, Vossa Excelência, que viesse o ofício a ele, para ele vir até a Câmara, para saber o que realmente está acontecendo na nossa Santa Casa. Porque a nossa Santa Casa, nos últimos meses, ela nunca recebeu tanto recurso como está recebendo. E hoje, né, já está lá, não tem internamento mais, está funcionando como ambulatório. Então, quer dizer, isso aí é a função do vereador saber isso. Porque nós já estamos desconfiados que está tendo politicagem nessa Santa Casa. Né? Então, quer dizer, a nossa função é essa. Infelizmente, eu encontrei aqui no Banco do Brasil e ele falou comigo que não viria a essa casa. Então, quer dizer, as pessoas, a gente acha que está colocando uma pessoa que queira trabalhar para o nosso município, mas é aquele velho ditado. Você quer conhecer as pessoas, dá o poder para elas. Né? E quem sofre com isso é o povo de Rio Novo. Né? Porque nós estamos aqui é para isso, nós queremos saber realmente quanto que foi a verba que veio para aquele anexo. Né? Porque tudo tem falcatruas. E nem pergunta para a gente, as pessoas perguntam para a gente, e a gente não tem como explicar. Né? Então, infelizmente, isso aí faz parte de Rio Novo. Né? Isso aí faz parte de Rio Novo, é a politicagem que não para de jeito nenhum. E quem perde com isso são as pessoas. Né? Hoje, por exemplo, não pode ficar internado na Santa Casa mais. Por que não pode? A gente não sabe por causa de que é, por que é, se é por causa de alvará. Né? Só que nós estamos aqui é para isso, nós queremos saber. Mas infelizmente o provedor agora falou para nós irmos até a Santa Casa para a gente verificar os documentos. Então isso aí é Rio Novo, infelizmente é desse jeito, é por isso que eu falo. Eu não estou aqui para fazer politicagem, eu estou aqui para falar a verdade. Entendeu? Às vezes as pessoas me interpretam mal, mas eu estou aqui para falar a verdade. Não tem medo de falar a verdade. O meu jeito de falar é esse. Tá? É só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos.
Vereador, antes, só para complementar, porque na semana passada eu passei para Vossa Excelência e para os outros que o provedor se dispôs a vir aqui um dia fora da reunião para fazer uma reunião formal com a gente. Aí eu gostaria de saber de vocês se quer que marque essa reunião para essa semana, se todos gostariam, uma sugestão de um dia, de um horário, para que a gente possa...
Senhor presidente, só interrompendo um pouquinho, eu não acho certo isso. Eu acho que o certo seria ele vir aqui na reunião normal para a população estar presente para ouvir o que ele tem para falar. Isso é a minha opinião, entendeu? É a minha opinião. Mas o que vai fazer? A gente vai aceitar. Mas Entendi. Eu acho certo ele vir aqui e falar o que tem que falar, o que está acontecendo, para a população estar sabendo. Porque eu acho que fica uma coisa assim diferente fazer uma reunião com a gente e a população não está sabendo o que está acontecendo. Isso aí é meu parecer. Mas, por pior das hipóteses, nós recebemos ele aqui.
Perfeitamente.
Né? Porque verdade. O jeito que ele falou comigo, senhor presidente, eu não achei um jeito certo, entendeu? O ofício não chegou até mim, mas mesmo se chegar eu não vou, porque tem gente da plateia que pode falar alguma coisa que eu não vou gostar. Ô gente, então não pega a provedoria de Santa Casa, entendeu?
Entendi, mas, vereador. Perfeitamente. Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Boa noite a todos. Eu perdi esse um pouquinho, vocês me desculpem. Mas é porque quando fala da casa da gente, ainda mais a palavrinha falcatrua me doeu lá no coração. Ainda mais quando se está tratando de um governo de Estado, que eu não sei se é porque... Eu não sei eu, vereador. Você me desculpa. Eu não sei se... Eu estou acostumada a lidar com... Assim, igual estou lidando com o senhor Aragão, que para mim eu tenho um grande respeito por ele... Eu estou dentro de uma entidade onde essa palavra falcatrua doeu lá no meu pé. Entendeu? Eu acho que ali não teve falcatrua não, vereador. Até porque está tudo lá para ser mostrado. Não só para nós, vereadores, mas para todos os munícipes, porque aquela Santa Casa não é nossa não, é de todo mundo. Então, assim, eu fico triste quando eu escuto um tipo de coisa dessa. Eu não sei se é porque eu trabalho lá dentro E eu não sei se é porque a minha vida é muito transparente. Eu nasci foi para ajudar e quero continuar ajudando e quero morrer ajudando. Então eu sei, sabe, você me desculpa. Quanto ao senhor Aragão ter colocado aqui que os papéis estão lá à disposição da... Nossa, vamos respeitar esse senhor que botou a cara dele lá para bater. Porque ninguém quis, vereador. Ninguém quis, gente. Ninguém quis em Rio Novo abraçar essa causa lá. Ninguém quis. E ele foi uma pessoa que não está bem de saúde. E ele enfrentou esse povo todo do Rio Novo. E ele está erguendo aquela Santa Casa. Que essa semana já conseguimos fazer um raio-x no pai da nossa funcionária aqui de dentro. Ó. Em questões de segundos nós fizemos um raio-x nele. Que seja para testar. E o raio-x funcionou. Então, vereador, para mim, essa conquista desse raio-x voltar a funcionar foi ganhar na loteria esportiva. Porque muitos passaram ali e falaram assim, só trocando aquela máquina. E, de repente, chegou um rapaz lá, apertou dois parafusos e fez o raio-x do pai da Eliana. Para nós, foi ganhar na loteria. Agora, eu respeito profundamente a pessoa do senhor Aragão quando ele coloca que os documentos estão lá. Mas não estão lá só para nós, nós vereadores, não. Estão lá para o povo do Rio Novo, que é desinteressado, que ninguém vai lá para saber como é que a Santa Casa está. Ninguém vai, gente. Ninguém vai, gente. Ninguém entra lá. Ninguém. Só sabe meter pau. Só sabe achar que está demorando a consulta. Vocês sabiam que está fechado o quadro de médicos? Que nós estamos lá com médico todo dia? Ninguém sabe, ninguém interessou ir lá saber que nós estamos todo dia ligando. E sabe com qual telefone que nós estamos ligando, gente? O do senhor Aragão, porque os médicos são tudo claro, são tudo outros operadores que nós não temos condição de ligar, porque o telefone de lá não fala para o celular. Ele está lá dentro, incansável, ele está lá dentro, assim como ele, membros, outros membros da diretoria, está lá todo dia. Todo santo dia ele sai lá da saída da nossa cidade e entra lá dentro daquela Santa Casa e está ali. Hoje eu perguntei para ele assim, senhor Aragão, e o nosso pagamento? Sabe o que, que ele falou? Dulce, não tem pagamento. Não tem pagamento, porque eu estou esperando cair Goianá ainda. Está lá dentro fazendo ofício, está lá dentro respondendo, tudo quanto é ofício. Fechando o quadro de médico para poder mandar um para nós. Pregar um para tudo enquanto é lugar na cidade, mandar para Maria Helena Zaiden, mandar para o juiz, mandar para a promotoria, mandar para quem quiser saber que quadro de médico você tem na Santa Casa. Então, voltando aqui, vocês me desculpem, gente, mas ali é continuidade da minha casa, eu saio da minha casa, para mim, eu chego lá antes das 6 da manhã, se eu quisesse, se eu pudesse, eu ficava até, não dormisse lá, ficasse por lá, não, nem fosse em casa. Então, eu falo assim, quando ele fala para nós irmos lá, é muito documento, gente, é muita coisa, tem mapa, tem evolução de obra, e outra coisa, quando se fala em governo de Estado, entendeu? Eu ainda sou aquela pessoa que eu ainda acredito ainda, gente, eu acredito, eu ainda queria acreditar, sabe, eu queria acreditar, e que hoje, vocês vão me desculpar, que tenha A ou B ou C ajudando aquela Santa Casa, que se dane para lá, mas que ela funcione, gente, alguém para pegar a Santa Casa lá e funcionar. Eu estou aposentando, gente, eu estou aposentando, mas eu quero que ela fique aí para poder todo mundo, ajudar todo mundo. Entendeu? A gente precisa dela. Quebrar o vidro lá, o blindex lá, fica em R$180. Já atravessei, fui lá pedir o seu Guarani. Está faltando 3 colchões. A gente já vai ali na competição móvel pedir. Aí eu fico pensando, será possível que o senhor Aragão está ali dentro fazendo gracinha? Será possível que o senhor Aragão está ali dentro ganhando algum dinheiro? Nenhum, gente. Nenhum. Então, vamos respeitar o senhor Aragão. Amanhã, se a população quiser ficar olhando as nossas contas aqui, a casa está aberta. Que tenham paciência, porque é muita coisa para olhar. Assim como também ele falou para a gente lá. Tem pessoas que têm o dom de vir, falar, sabe? Mas tem gente que não é assim. E o senhor Aragão é uma pessoa que ele não tem esse dom de chegar e ir falar. Me desculpem, gente, mas eu não gostei da palavra falcatrua. Eu não tenho um pedaço de algodão daquela Santa Casa na minha casa, eu não tenho um vídeo de pirona daquela Santa Casa na minha casa, eu não tenho uma seringa para dar uma injeção no filho meu daquela Santa Casa, eu não tenho coragem. Então, assim como eu acho que todo mundo ali dentro, vocês me desculpem se eu desabafei, mas falar da Santa Casa é falar da minha alma. Eu não admito uma hipótese alguma. Vão lá, gente, se a gente está duvidando de alguma coisa, vão lá ver isso. vão ajudar, mas sem ir lá não tem jeito não, tá? Eu convido vocês também, gente. Vão lá na Santa Casa, vão olhar os livros, vão olhar tudo lá dentro. Essa semana a padaria cortou o pão, falou que não vai dar o pão mais, que tinha conseguido 20 pães, entendeu? Não está internando. Por que que não está internando? Porque nós não fechamos o quadro de médicos. O Ministério Público falou que não tem jeito de funcionar sem médico. E deu a gente uma medida, como medida cautelar, um alvará parcial. Mas só vai dar um alvará parcial se nós fecharmos o quadro de médico. Fechamos com muita luta. Voltou a doutora Simone Galhardo, voltou a doutora Maria Aparecida, voltou o doutor Evandro, e está voltando todo mundo, porque estão acreditando na gente. O dinheiro repassado pela prefeitura está pagando o médico à vista. Nós estamos conseguindo a nossa credibilidade. As firmas estão cedendo medicamento a gente, sabendo que nós estamos devendo muito eles. Mas eles estão acreditando na gente. Vão acreditar, gente, pelo amor de Deus. Não vão perder esperança, não. É só isso que eu peço a vocês. Vão entrar lá dentro, gente. Vão ver. Sentaram duas pedras lá. Quase quebrou o desfibrilador. Nós choramos de ver aquele toco daquele pedra lá. Mas existiu. Chamei, fez um BO. Quebraram a pedra, o vidro do anexo. Custa R$180 aquele vidro. Já estamos com quem vai dar o vidro. A gente fica com a dó louca. Vai o seu Geraldo Miguel lá com a maquininha dele em cima daquela caminhonete. Ele mais a Terezinha corta aquela grama todo mês e arruma aquelas flores. Entendeu? Outro dia, há pouco tempo, recebi um aparelho de elétrico. Fui lá na oficina do Juscelio. O Juscelio falou, pode mandar fazer o móvel, que foi. Estou falando que é porque esse dia está aqui, não. Foi ele, o Bimbim, pode mandar fazer o móvel. E quanto que é? Nada não. Que é isso? Nada não. Então, é assim, gente. Eu acho que... Tá, vereador, eu gosto muito de você, você sabe disso. Mas a palavra...
Porque eu sempre falo, vereador, infelizmente...
Mas não, aí você falou assim, sempre não, fala a verdade. Mas você não viu ainda, vereador, pra você falar, Falcão.
Só pra, vamos só esperar uma concluir pra gente passar a palavra, pra gente fazer mediação.
Desculpa, vereador, mas eu não... Pra falar essa palavrinha, tem que ter visto lá, sabe? Você não viu, então você não fala. Você desculpa, vereador.
Vereador, compreendo a sua discurso aqui nessa casa. Fala com propriedade devido ao seu trabalho lá dentro da casa e tem que ser sempre respeitado. Com a palavra, novamente, o vereador José Adriano.
Vereadora Dulce, eu entendo a sua preocupação, mas eu quero que você entenda a minha também, porque o pessoal cobra da gente na rua. É o que eu acabei de falar. A situação da Santa Casa hoje financeira foi a melhor nos últimos 10 anos, nos últimos 2 mandatos. Você sabe muito bem disso, ô vereadora Dulce. Inclusive, Dulce, o pessoal cobra da gente, hoje não está internando mais, não tem médico. É por isso que nós queremos saber realmente o que está acontecendo. Entendeu? Se tem politicagem, se tem realmente alguma coisa de errado, se tem alguma coisa de errado. É isso que nós queremos saber. Não precisava de você falar isso tudo que você falou, não. Né? Nós estamos. Eu, inclusive, vereadora, eu sempre fui preocupada com a Santa Casa. Eu sempre fui preocupada com a Santa Casa. Entendeu? Então a gente fica chateado é por isso, porque a gente acha que uma pessoa que está trabalhando na Santa Casa, a gente acha que a pessoa está trabalhando de forma digna, mas às vezes a pessoa só acha que é ele que sabe, e ninguém sabe nada. Quantas respostas já deu para nós aqui, vereadores? O Sebastião é testemunha disso? Quantas vezes, Sebastião, o Aragão atacou nós aqui na Câmara? É verdade ou mentira? Eu acho que ele tem que respeitar a gente. Afinal de contas, quem colocou lá fomos nós que lutamos para ficar lá. Agora nós pedimos a ele que venha à Câmara para dar explicação para nós e para a população, e ele não vem? Ele vai falar que não vem aqui porque alguém da plateia pode falar alguma coisa? Ô, Dulce, eu sempre gostei de transparência, Dulce. Eu sempre gostei de transparência. Às vezes você acha que não tem nada de errado, mas às vezes pode ter, Dulce. Você não sabe, entendeu? É só isso que eu tenho a dizer e você me desculpe do jeito que eu falei. Mas, infelizmente, o meu jeito é esse. Eu não vou mudar meu jeito nunca.
Com a palavra o vereador Éder Lima.
Vou só refrisar aqui o porquê que eu assinei o requerimento com o Dionísio. Deixei claro na última ata e vou deixar claro agora. Esse requerimento que nós pedimos a documentação toda referente ao anexo é porque o anexo não funciona, não está funcionando. Há muito tempo está pronto, é só por isso que eu assinei esse requerimento. Até porque conheço o Amândio, foi dado título para ele nesta casa, confio nele, coloco a minha mão no fogo, quando ele era o provedor para administrar aquela obra. Mas é o Estado que eu pretendo direcionar minhas críticas, porque se tem como colocar para funcionar, coloca os aparelhos lá para a gente, entendeu? Eu quero ajudar a descobrir qual que é o entrave, se existe entrave, e quais são os problemas daquela obra, se existem problemas. Por isso que eu assinei, e eu acho que é nesse, com bom senso, né, direcionando para esse lado, a gente consegue sim, como a gente tem cobrado sempre, de todas as instituições do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, a gente consegue. Então, porque eu enxergo aquilo como a salvação do município, assim como nós enxergamos quando foi construída. Mas assim, precisa funcionar, né? É o que o pessoal mais cobra, porque não funciona. Aí tem sempre alguma pendência na obra, alguma pendência de reajuste, não tem a área de oxigênio, essas coisas eu não tive acesso. Isso eu vou ter acesso, e eu concordo com a Dulce. Se ele diz que é para ir lá, nós vamos lá, não tem problema. Se ele quiser vir aqui num dia comum também, pode vir. Eu só quero contribuir da melhor forma possível para a gente chegar num denominador comum, para que o nosso município não fique sem hospital, porque é ideia do Estado também fechar os pequenos hospitais, né? Essa é a minha preocupação. Eu estou raciocinando conforme o Estado. Se ele quer fechar os pequenos hospitais, qual o interesse de abrir o anexo? Aí é que eu não... É esse gancho que eu estou tentando descobrir quando assinei junto com o Dionísio esse requerimento. É só isso.
Só uma última
pergunta. Acho que a critério de Vossas Excelências, então, se quiser oficializar a formação de marcação do dia para a comissão ir lá, ou se quiser outro tipo de resposta, aí eu aguardo o contato de vocês para que a gente possa formalizar essa comunicação. Fica a critério dos vereadores proponentes do requerimento. Com a palavra, a vereadora Dulcimar.
Só mais um recadinho. Hoje foi, eu acho que me parece, a última visita da GRS. Tá? Hoje eu vi o carro da GRS e a moça veio para fazer a supervisão, vigilância. Veio só a inspetora da obra mesmo. Essa mesma que vem, Rose Meire, ela vem da GRS. Eu acho que ela veio, ficou lá dentro com o Soragão, mas eu estava com os telefones lá fora resolvendo, fechando o restinho. Eles vieram. E eu sei que as visitas técnicas que ela faz, né? Certamente ela deixa relatório. Foram na obra e olharam lá. Aí é só isso. E o raio-x está aguardando a resposta já da prefeitura, que assim que fez o primeiro raio-x, imediatamente funcionou, ligou para a prefeitura, para o secretário de saúde. E o secretário já vai passar o serviço de raio-x que faz em Juiz de Fora, já vai fazer na nossa Santa Casa. Assim, eu escutei também o provedor falando que faz pelo menor preço, que é para poder não ir os raios-x para lá, que estão onerando muito nossos carros também, que estão juntando, né? Pega um número maior de pessoas e leva para o raio-x. Aí já vai voltar a funcionar também. Já está funcionando o raio-x. Tá?
Vereador. Com a palavra, vereador Alan.
Senhor presidente, eu não poderia ficar fora deste assunto, apesar de os funcionários estão doidos aí para sacramentar o direito deles, mas eu quero parabenizar, de princípio, as palavras do novo vereador Éder Lima, que ele foi na ferida. Você já tem minha assinatura, novo vereador, a respeito da farmácia básica de Minas. Quando às vezes eu falo aqui a respeito do Estado, eu fico repetitivo, fico chato, né, falando dessa questão. Mas tudo que está acontecendo dentro da nossa Santa Casa tem dedo deles. A falcatrua que Vossa Excelência fala não é do Aragão, não. Do Aragão, eu boto, em relação a isso, eu boto a mão no fogo para ele. A falcatrua vem lá de cima. A sujeira vem lá de cima. A ideia suja vem lá de cima, que elementos de Rio Novo participam juntos. Não sou Aragão. O circo está armado. O circo que aconteceu dentro da Santa Casa está armado. Esse circo foi há 2 anos atrás, quando Cidinha, quando eu fui lá no, na rede social debatendo com você, né, ficou debatendo para lá, que eu falo meias palavras, porque isso já estava programado, Cidinha. Você me desculpa? Né? É? Não, não vou conversar. Mas eu estou falando, estou te dirigindo a você, eu estou falando para os outros também, tá bom? Programado. Tá? Isso é uma questão programada. Nós estamos fazendo aqui papel de palhaço. O Aragão, eu poderia muito bem chamar para mim, quando se fala que essa casa, O novo vereador Dionísio Dadalt, estive na casa dele para agradecer ele, como fui agradecer a todos, pela essa casa, o povo de Rondônia, homenagem que prestou ao meu pai. E eu muito emocionado, sabendo que a Santa Casa de Rio Novo estava prestes a mesmo encerrar suas atividades, eu falei, tem que lutar, vamos lutar para a Santa Casa. É verdade ou mentira, Dionísio? Fui lá, tive um nome, escutei um nome, que o Aragão queria pegar a Santa Casa. Tinha esse vontade, encontrei aqui dentro do bar do Amândio. E aí comecei a briga, nós tivemos uma reunião com a presença de voto, tinha umas 30 pessoas, o executivo propondo a situação e uma parte propondo outra da questão do governo do estado. E nós, eu incansavelmente, fui batendo, chato, mala, ficamos até a prefeita no outro dia querer chamar o traz o Aragão, e depois foi uma briga para tirar aquilo lá. E hoje, e aí a casa, todos nós encampamos, todos nós, né, resolveu, fiquei feliz por todos comprar essa causa, a causa humanitária, né, de reabrir a Santa Casa, dar o verdadeiro caráter da Santa Casa, que foi lá dos primórdios, que eram as freiras, padres, né, que às vezes não era só o médico, era uma internação, um cobertor, uma sopa quente, que cuidava muita gente. E hoje veio o governo do estado, meu novo vereador, com essa ideia. A ideia deles, ou seja, é da ambulância, é da UTI, é da, como é que chama mesmo? Esse negócio aí? SAMU, que é bonito, dá passar o SAMU voando. Você está com a dor de barriga, o SAMU correu. Essa é a mentalidade desse governo que está de Minas Gerais. E que tem gente participando aqui, está lá agarradinho. Hoje nós tivemos dentro da Câmara Municipal lá de Rio de Fora, escutei do doutor Antônio Aguiar, que é o pensamento deles, que eles estão fazendo lá em Rio de Fora. E é isso aí. Entendeu? Essa situação que amanhã aparece aí, foi ele, o Salvador. Foi ele. Entendeu? Então vamos acordar, gente. Vamos acordar para essas situações que acontecem, né, de novo, que aí é politicagem mesmo. Nós estamos pensando aqui na Santa Casa, nós pensamos aqui no coração que dói. Realmente você vê uma pessoa, às vezes, né, que precisando de uma internação, tem que botar você com a pessoa com a diarreia, carregar lá para Juiz de Fora, você fica julgando lá em São João, você que poderia ficar aqui. Tá, vereadora? Tá? Você acompanha a sua luta, a gente sabe muito bem disso, a gente vê seu sacrifício, Vossa Excelência ligando o tempo todo, mas realmente a Santa Casa nunca teve tantos recursos. E logo agora vem aqui para fechar nossa Santa Casa, proibir isso, né? Para chegar, para aparecer amanhã, voltar, inaugurar o anexo que seja aí para chegar e falar, é brincadeira. Então, e eu tenho razões para fazer isso, eu sei lá de trás. Você sabe, eu vou falar muito, vou falar aqui. Você sabe se eu comprei não a treta com a pessoa? E eu falei, não topar a treta. E a pessoa, e depois, eu falei, a treta, vamos ali assaltar o banco, vamos fazer buraco daquele jeito e fazer o jeito. Eu falei, eu resolvi, não vamos fazer isso não. E depois, 2 anos depois, aparece o buraco do jeito que eu falei. Então é por aí. Então, na hora certa, nós vamos falar assim. É só botar a cara que aí o Alan Boy vai falar a verdade, como Vossa Excelência fala. Obrigado.
Antes de encerrar essa sessão para a primeira, essa sessão ordinária, eu gostaria de ouvir a representante do magistério para que a gente possa, mediante a autorização de vocês, que são as grandes protagonistas da noite, que estamos aqui aprovando um direito de vocês, que é o reajuste que já era para ter sido concedido desde janeiro. Então, Cidinha, você, como sempre, participando aqui, as outras professoras, então a gente aguarda sua autorização para que a gente possa colocar o projeto em segunda discussão e votação para que possa ser aprovado e que já a partir desse mês vocês possam ter o benefício. Então, com a palavra, Cidinha, fique à vontade. Eu gostaria que só você falasse no microfone para a gente ficar registrado.
Boa noite, os vereadores, companheiras. Primeiro, eu só queria falar com o Alan, como você mencionou meu nome. A nossa discussão, como bem disse você, foi na rede social. E quando eu terminei a discussão com você, eu falei com você que você ia continuar falando e eu sem entender. E me recordo bem que eu falei com você que a hora que você quisesse conversar comigo pessoalmente, eu estaria para conversar com você, tá? Foi isso que eu falei com você. E continuo sem entender. Creio que você deve saber o que está falando. E eu não sei, sabe por quê? Porque eu geralmente eu me envolvo nas coisas que é da minha competência, que é com as minhas companheiras do magistério. Embora eu acompanhe política, sim, gosto mesmo. Tenho meu candidato? Tenho. De 4 em 4 anos, para tudo. Para governador, vereador, para tudo. Sempre declaro meu voto. Então, se tem falcatrua ou não, eu não sei. Se tem politicagem ou não, eu não sei. Só quero dizer que o meu marido, embora sempre ajude na Santa Casa, não é, nunca foi, e tenho certeza que muitas vezes convidado, nunca aceitou ser candidato a nada. Tá? Não digo mesmo por mim que pretendo me candidatar assim. Agora, tá? Com certeza. Depois que eu aposentar. Primeiro preciso trabalhar bastante como professor. Tem muita gente precisando de mim. Tá, lá, continuo te falando isso, tá? Não, não. Tem desculpa, não. Só quero deixar claro isso. A minha discussão com você foi porque nós somos amigos de rede social, né? Nada mais do que isso. E quanto ao magistério, eu creio que está de acordo. É o que nós esperávamos. Não, é o que o governo determinou. Porque o que a gente queria é ter tido o aumento que o governo deu o ano passado, que foi aquele enrosco danado, que não deram, deram menos da metade para a gente, né? Nós tínhamos conseguido uma melhoria no nosso salário, estava ganhando um pouquinho acima do piso, voltamos à estaca zero, hoje nós ganhamos o piso do piso, portanto, não tinha como dar menos do que o 8,32, porque aí o município ia estar infringindo a lei do piso do magistério. Então, e também que ficou nessa coisa que vem, que volta, porque todos que vieram para aqui estavam errados. Redação errada. Concedendo reajuste igual para todo mundo. Colocando uma, já que nós temos uma legislação própria, um índice de aumento que é do magistério, e estava colocando a gente no, na revisão geral, anual do município. Então agora está de acordo, concordo que tem que pagar mesmo o Dedé, foi errado mesmo. Então a gente aceita sim, vamos lá. Né? Foi depois de muita pressão, de um abaixo assinado com 98% de adesão, de paralisação das aulas no município. Foi depois disso, porque se estava engavetado, ele apareceu aqui na terça-feira, depois de tudo que nós protocolamos ofício para a prefeita, ofício na Secretaria de Educação, ofício nas escolas, que na quinta-feira nós iríamos parar nossas atividades. Então, eu vou agradecer muito a vocês pelo empenho, por estar fazendo isso, no mais. Pode, Deus. Menino, essa câmara nunca mais vai ser a mesma depois que eu passar por aqui.
Ô, Cidinha, a casa, mais uma vez, a gente agradece a participação de vocês. Eu até estava aqui enquanto você falava, eu também já estava pensando, porque muitas vezes fica aquele jogo no ar que, os professores estão cobrando demais, os professores fazem isso, fazem aquilo, mas é testemunho que vocês só estão cobrando aquilo que é de direito de vocês. E tem uma coisa, eu sou testemunho aqui, que eu participei dessa semana da reunião com você, está aqui também a, como é que é o nome? Sônia e a Sandra. Nós participamos da reunião e não durou nem 5 minutos a reunião. Olhou, estava certo, vocês sem objeção nenhuma ao projeto. Então, e essa casa aqui também, o projeto chegou terça-feira. Chegou não de acordo com a gente tá, mas para não voltar o projeto e agarrar o projeto lá no executivo, fizemos a emenda aditiva com aquilo que é de direito do funcionário e colocamos. Então, é assim, eu acho que o projeto chegando do jeito certo, atendendo a todos vocês, eu acho que não tem mistério nenhum essa casa no H, vocês não estão cobrando nada mais do que é o direito de vocês. Então, acho que vocês estão, mais uma vez, foi mais uma. Eu agradeço mais uma vez a mais um ano, tá, apesar desse ano ter sido mais tranquilo, de ter participado de vocês desse processo dessa briga pelo aumento salarial. Acho que isso aí é um aprendizado. Cada ano que vai passando, a gente com certeza vai vendo os erros que a gente cometeu no passado e procurando não cometer esse ano. Então, gostaria de conceder a palavra à Gabriela, que fala em nome.
eu quero fazer só uma observação
perfeitamente,
com relação ao assunto da Santa Casa.
Perfeitamente.
É, eu acho que eu não preciso defender mais o magistério, que a Cidinha já falou muito bem. Vocês sabem aqui, todo mundo sabe, que eu também faço parte da classe das instituições filantrópicas. Eu aqui falo em nome da APAI também, que não é nem a metade da Santa Casa, mas eu também conheço um pouco de instituição e posso falar de cadeira o que é a dificuldade de se manter uma instituição filantrópica. Ficar do lado de fora falando o que é certo, o que é errado, é muito fácil. Pular lá dentro e manter uma instituição filantrópica é muito difícil. Qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito, mas muito bem-vinda mesmo. É muito fácil ficar citando daqui. Isso é errado. Isso é certo. Isso é errado. Isso é certo. Mas ninguém está lá dentro para saber a dificuldade do dia a dia. Nenhum está lá dentro. Saber o que a gente passa, o que é cobrado, o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Então, é só isso que eu queria deixar bem claro. Já, de novo, eu falo. A APAI não é nem a metade do que é uma Santa Casa. São duas instituições que têm segmentos diferentes, mas a base é a mesma, é prestação de serviço para suprir necessidade da população. Mas isso, era só isso que eu queria deixar bem claro. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda.
É, Gabriela, a casa agradece a participação importante, pontual. Eu acho que com a mesma propriedade que a Dulce fala da Santa Casa, você também fala da APAI, e as duas têm uma característica em comum, que é o amor às instituições ao qual você expressa o serviço. Então, você está de parabéns também, a vereadora. Com a palavra, o vereador Alan.
Gabriela, parabéns pela sua intervenção, você tem toda a razão, mas a gente também, além de tentar contribuir com alguma coisa, quando a gente fala aqui de questões maiores, que não só prejudica a APAI e a Santa Casa, nós temos que ficar alerta, sim. Nós temos que alertar, é a obrigação de alertar. Eu lutei muito pela Santa Casa, já que eu citei redes sociais, acho que todos viram aí, a gente tentando botar panos quentes, pessoas com pessimismo contra a Santa Casa, por várias vezes, eu me encantei pela questão da Santa Casa e estava funcionando muito bem, por várias vezes. Né? A gente sabe, é da mesma forma, né, que os problemas da Santa Casa, da APAI, não chega aos problemas da Santa Casa, eu também, modéstia à parte, também que não chega nem aos pés da APAI, eu dirijo também a entidade com toda a dificuldade. A gente sabe disso tudo, da luta. Mas são questões que a gente tem que levantar. A gente não pode se calar situações que vêm aqui. Eu critico também o executivo também. Falei semana passada, duas semanas para trás, porque tem um deputado que chama-se Marcos Pestana, que até agora eu acho que é o deputado da prefeita, né? É o presidente estadual do PSDB, o partido do governador, e nada faz. Deixa aqui, né? Talvez o companheiro dele, que substituiu ele na Secretaria de Saúde, vem aqui, dá ordens, não sei, vem lá de cima para baixo, não sei o quê, e vai nos prejudicando. Então, a gente é obrigado a alertar a população também, né? Principalmente para ficar alerta na hora do voto também, porque eu não voto, que faz talvez vocês virem aqui reivindicar, né? O voto que vem aqui vocês fazer vocês, né, criticarem. Então, isso tem tudo, é um contexto geral. Eu acho que tem tudo que tem a ver, né? A gente sabe que vocês, no dia a dia ali, a luta que a Dulce, né, vereadora Dulce tem, a gente sabe essa dificuldade. Quem dera que eu fosse um cara abonado, que eu pudesse dar todo dia R$1.000 para Santa Casa, R$1.000 para Pai, R$1.000 para o Quinze, R$1.000 para o Praim, o que gostaria ser assim. Mas a gente tenta, de alguma forma, também não desmobilizar a população, né? Eu sempre falei, primeiro dia que eu falei em Santa Casa aqui, eu falava talvez do erro, né, de estava prestando, desmobilizando a população, que tudo recaía sobre o executivo e estava recaindo sobre o legislativo. Né, e a população, já que tem lá no prefeito, não precisa de contribuir, não precisa sim. Aquilo é nosso, como a vereadora Dulce fala, né? A APAI é nossa também. Todos temos que lutar. Mas
tudo que você falou está de parabéns, mas todos aqui, de alguma forma, quando fala aqui, não fala tentando de querer fechar, é o contrário. A gente tem que, assim, alertar dos problemas que estão acontecendo. Como o novo vereador Eder Lima falou, da questão da farmácia básica, está recaindo sobre... Lógico, se não está vindo, por quê? Está recaindo sobre a população, vai cair sobre o executivo fica mais... Né? O erro está sendo lá, agora o executivo... Qual a falha? Qual a falha do executivo? Então, aí o que que acontece? Cadê o deputado senhor Marcos Pestano e senhor Braulio Braz? Onde que eles entram nessa história? Aí que não dá pra entender, entendeu? E aí esse governo, Gabriel, que você vê aí maravilhosamente, é uma maravilha, você liga a televisão, tá uma maravilha, né? O governo do estado de Minas Gerais. Mas parabéns, obrigado.
Só pra palavra o vereador Zé Adriano.
Eu só queria só explicar pra você o seguinte: a Santa Casa, nos últimos meses, está funcionando da melhor maneira. De repente, um monte de coisa aconteceu. A vereadora Dulce mesmo falou, credibilidade é tudo. Você lembra que você falou comigo? Né? A Santa Casa hoje está com credibilidade. Os médicos estão se oferecendo para vir para Rio Novo. De repente, acabou tudo. Santa Casa não tem internamento. Né? A GRS veio aqui e fechou isso, fechou aquilo. Então a gente fica cismado o porquê tão de repente desse todo acontecimento. Estava tudo bem, de repente foi tudo mal. Então é só isso que eu quero dizer.
Com a palavra, vereador Éder.
Deixa eu só aproveitar aqui, ó. A Gabriela, muito modesta, não falou, mas tem a quadrilha da PAI o mês que vem. Ela está precisando da ajuda para a cerveja. Pedindo, tá? Pode. Tá, caixinha de cerveja Itaipava School, né? Isso. Tá divulgado.
Perfeitamente. Nada mais havendo a tratar, eu gostaria de encerrar a presente sessão ordinária. Sob a proteção de Deus em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Rio Novo, 30 de abril de 2014. Encaminha projeto de lei de número 004. Autoriza parcelamento de crédito relativo à restituição de valores e da outras providências. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 13 de maio de 2014. Referência ao projeto de lei de número 007/2014. Autoriza a adequação dos anexos 1 e 3 da lei de número 1101, de 29 de 6 de 2012, e da outras providências. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 30 de abril de 2014. Referente, encaminha projeto de lei. Concede revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências.
Ordem do dia. Projeto de lei número 004/2014, que autoriza parcelamento de crédito relativo à restituição de valores e da outras providências. Em segunda discussão, prazo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emitir o parecer. A segunda votação. Projeto de lei número 004/2014, em segunda discussão, em segunda votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 007/2014, que autoriza a adequação dos anexos 1 e 3 da lei número 11.101, de 29 de 6 de 2012, e da outras providências. Em segunda discussão, passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e emitir o parecer para a segunda votação. Projeto de lei número 007/2014, em segunda discussão, em segunda votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 005/2014, que concede revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. Em segunda discussão, passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, emitiu parecer para a segunda votação. Projeto de lei número 005/2014, em segunda discussão, em segunda votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Palavra livre. Com a palavra o vice-presidente Vinícius Carvalho de Araújo.
Só aproveitar a oportunidade que os representantes nas lideranças da educação estão aqui, para parabenizar nossa colega Kátia Rabit pela brilhante atuação dela no Conselho Municipal de Educação. Né, semana nós tivemos uma reunião meio tumultuada, né, Kátia? Porque a questão é uma abertura de uma sala no maternal, e ela se prontificou, foi no CAIC, e lá eles passaram uma coisa para ela. Quando chegou no conselho, eles deram parecer por escrito de outra forma. Mas no final deu tudo certo, né? Entramos no consenso. Hein? Ficou de tempo, vai depender da prefeita, né? É. Aí, mas eu acho que no final nós saímos bem. Só gostaria de parabenizar pela atuação dela, que é uma conselheira atuante, né? Agora vamos aguardar. Obrigado.
Também, Kátia, gostaria de parabenizar também pela sua atuação, as palavras do Vinícius já abordam toda essa. Eu também sou testemunho de toda a sua luta também, não só no Conselho de Educação, também no Conselho de Saúde. Então, é sempre um prazer tê-la. Às vezes a gente está encontrando na rua, tendo a sua importante opinião, suas ideias. Isso é muito importante, acho que não só para mim, mas como para todos os vereadores aqui. Parabéns, tá, Kátia?
O que passou lá para a Kátia, depois ela pode até informar para vocês, quando ela esteve lá, falaram que podia abrir, né, Kátia? Tranquilamente e tal. Depois chegou lá na reunião do conselho, fizeram parecer que era inviável, que ia aumentar muito o trabalho,
Thank you.
É, isso mesmo. Porque aí o que aconteceu? Diante do parecer das coordenadoras e do parecer da secretária, eles alegaram que não pode contratar, que a prefeitura já está com o nível prudencial da folha de pagamento, de responsabilidade fiscal e tal. Foi o que eu falei, eu acho que o conselho não tem que olhar isso não. Isso aí é o problema da administração, entendeu? Como que eles vão fazer, eu não sei. Agora, pega muito mal para um conselho, entendeu? Votar contra a abertura de uma sala. Não foi isso que nós foi lá? É. Ainda foi votar o parecer do conselho, que também a gente, como aqui, né, a gente faz um requerimento, não quer dizer se a prefeita vai ser atendida ou não. Ficou decidido que as crianças vão ser atendidas de forma digna, não é isso? Agora, é.
É, vereador Vinícius, eu vou pedir então Vossa Excelência para nos orientar então aqui a mesa, para que a gente possa formular então um ofício para direcionar a educação pedindo informações sobre essa situação. Perfeitamente, eu já tinha, Cidinho, no dia que a gente estava discutindo aqui, a Cidinho já tinha me comentado a respeito, antes parece ter essa votação, que as professoras, para não ver as crianças fora, abriria mão do direito de vocês. Mas eu acho que isso não vai por esse lado. Vocês não podem abrir mão do direito de vocês para cumprir aquilo que é para o município se adequar. Corta de um canto que está demais. Hein? Com certeza. Com certeza, Cidinha. É isso que a gente está falando aqui. Então, para a gente dar o primeiro passo, então, Cidinho, vamos formalizar esse ofício, então, solicitando as informações por escrito dele. E eu prometo, assim que a gente tiver a resposta, a gente volta a reunir novamente para que a gente possa colocar as peças no lugar, ver qual é o tipo de ação que a gente toma. Certeza. Então, Cidinha, fica combinado assim que a gente tivesse, inclusive, a gente, não, com certeza, a gente, assim que a gente encaminhar esse ofício, a gente já passa uma cópia para vocês verem que essa casa tomou essa primeira ação, e a gente vai se reunindo, cobrando aí direto, para que a gente tenha uma posição mais rápida possível. A palavra ainda continua livre aos vereadores. Mais algum professor deseja fazer uso da palavra?
pessoalmente. Mandou para todos os diretores a apresentação. Eu estava lá na hora que ele estava mandando.
Acho que é muito simples, né? Se a educação, se eles priorizarem desse modo de pensar, vai acabar perdendo em qualidade. É, não, a gente vai endereçar direto para a prefeita. Vamos fazer esse ofício, vamos caminhar para a prefeita. Oi, pode ficar à vontade, Kátia. Ainda não. Ah, não, recebemos sim. Recebemos. Tá na secretaria para já ir colocar as cópias nas mesas dos vereadores. Recebemos ontem. Isso. Essa casa recebe mensalmente, ô Cátia. Mensalmente recebe essa prestação de contas. É uma coisa muito... Inclusive, cara, ele manda pra gente a cópia dos comprovantes de depósito bancário de conta, quanto nos médicos, quando deposita pros médicos, ele manda o xerox. Realmente tá bem transparente essa situação. Isso. E pros vereadores... na parte de segunda-feira, eu até pedi hoje, como a gente tinha essa pauta cheia com três projetos importantes, eu pedi para retirar algumas coisas da nossa pauta, mas segunda-feira estará essa prestação de contas, xerox na mesa de vocês, estará algumas respostas de requerimento, estará a lei de diretrizes orçamentárias para a gente encaminhar as comissões, estará também um projeto de lei que autoriza o executivo a alugar imóvel para atender os médicos do programa Mais Médicos. Então, para a semana que vem também a gente já tem uma pauta extensa, então já falo com os vereadores que a gente vai estar na segunda-feira colocando na mesa de vocês. E é muito bem lembrado, Cátia, a gente está desde o mês de janeiro, a gente vem acompanhando essa evolução da Santa Casa com essas notas. Muito bom realmente você ter falado isso, que isso mostra uma certa transparência, com certeza. Mais alguém deseja fazer uso da palavra, gente? Então, agradeço a todos os vereadores pela presença, agradeço aos funcionários dessa casa, agradeço aos professores, ao nosso companheiro que comparece a toda reunião. Nada mais a ver na tratar, declaro encerrada essa sessão.